Meus queridos, nós vamos abrir a Bíblia em Mateus 4. E eu quero compartilhar com os irmãos apenas alguns versículos. São os versículos 12 a 17. É um trecho pequeno da Bíblia e um trecho simples também. Não é um texto difícil de entender. As crianças podem sair agora para o culto infantil, as crianças podem ir agora. E nós vamos... Opa! Ah! Eu pensei que alguém tinha caído. Isso tem um barulho, pensei que tinha caído. Mas ninguém caiu, não. Então é Mateus 4, do 12 ao 17. Enquanto as crianças vão para a classinha. As crianças podem ir para a classinha, isso. Ok. Ok. Vamos fazer a leitura. Mateus 4, de 12 a 17. A palavra de Deus diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, esse trechinho que nós lemos agora do Evangelho de Mateus, ele tem um lugar importante aqui no livro. Por quê? Porque esse trechinho que nós lemos mostra o momento em que Jesus começou o seu ministério. Jesus veio não só para morrer pelos nossos pecados, não só para ressuscitar para a nossa justificação. Claro que esse era o objetivo principal dele. O próprio Senhor disse que ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Esse era o objetivo principal da vinda do Senhor. Ele se encarnou, veio a este mundo e se fez carne para derramar seu próprio sangue. Foi por isso que ele se encarnou, para poder derramar seu sangue e com seu sangue nos perdoar e nos lavar dos nossos pecados. Mas Jesus não veio só para isso, como se isso fosse pouca coisa, né? Não é isso que eu quero dizer, que isso é só, que isso é pouco. Mas ele veio também para proclamar a verdade. Jesus veio também para proclamar a necessidade de arrependimento. Ele veio para anunciar uma mensagem. Então, o seu ministério, o ministério de Jesus, abrangeu inicialmente a pregação. E quando foi que Jesus começou esse trabalho de pregação, de anúncio do Evangelho, das boas novas, antes de morrer, de ser humilhado, negado, desprezado, morto e depois ressuscitado? Antes disso, quando ele começou o seu trabalho de pregador, de anunciador das boas novas, de apóstolo pregando as boas novas ao homem? O Evangelho de Mateus situa esse momento aqui, no texto que nós lemos agora. Esse texto mostra quando Jesus começou esse trabalho de pregador, de mensageiro, de alguém que convidava as pessoas através das suas palestras, através dos seus sermões, das suas homilias, convidava as pessoas ao arrependimento, a saírem do seu estilo de vida anterior, a olharem para o Senhor e se arrependerem dos seus pecados e se prepararem para o reino que estava chegando. Começa aqui. Por que começa aqui? Porque Mateus quer mostrar, nos capítulos anteriores, entre outras coisas que Mateus quer mostrar, ele quer mostrar como Jesus foi aos poucos sendo aprovado ou credenciado para esse ministério. Nós estudamos um pouquinho, algumas semanas atrás, nós estudamos, no capítulo 3, nós estudamos o batismo de Jesus. E nós vimos no batismo de Jesus, nós vimos João Batista falando dele. João Batista dizendo: olha, eu não sou digno de desatar as correias das sandálias desse homem. Eu sou apenas aquele que prepara o caminho dele. Eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. João Batista proclamou a grandeza de Jesus antes de Jesus começar o seu ministério. Então João Batista o batizou, meio que contra a sua vontade. João Batista o batizou. E quando ele o batizou, foi ouvida uma voz do céu. E dessa vez não era João Batista falando. Dessa vez era o próprio Pai falando. E o Pai disse: este é o meu filho amado, eu me deleito nele, nele eu tenho prazer. Quando Deus disse isso, Deus estava como que realçando ainda mais a voz humana, o testemunho humano de João Batista. Olha, esse homem que está sendo batizado, ele é o meu filho, cheio de grandeza, cheio de dignidade, cheio de santidade, eu me deleito nele. Então Mateus vai mostrando isso antes de Jesus começar o seu ministério. Quem vai falar? Quem vai começar a pregar? Quem é aquele que diz: arrependam-se, preparem-se, o reino de Deus está próximo? Quem é esse homem? Mateus antes apresenta ele. João Batista diz: ele é digno. O Pai diz: nele eu tenho o meu prazer. O Espírito Santo, nós aprendemos no batismo, vem sobre ele. Havia uma profecia do Antigo Testamento dizendo: olha, o Messias terá o Espírito Santo vindo sobre ele. E ele então sairá e proclamará a verdade e curará enfermos e anunciará o Evangelho aos simples e aos pobres. Isso vai acontecer, mas ele fará tudo isso sob o poder do Espírito Santo que virá sobre ele. Então Mateus mostra isso, mostra o Espírito Santo vindo sobre ele na forma, numa forma de pomba. Então com isso Mateus vai mostrando quem é Jesus antes de Jesus começar o seu ministério. Depois o que acontece? Quem se lembra? No batismo de Jesus tudo isso acontece. Depois o que vem? Ele é tentado. Ah, os irmãos estão lendo a Bíblia, hein? Isso é bom, né? Responderam rápido, né? Quando, depois que isso acontece, ele é tentado. E o que acontece na tentação? Ele vence a tentação. Ele vence Satanás na tentação. Ele mostra que ele é santo, que ele não cede ao mal. Então, com isso tudo, Mateus diz: estão vendo? Aqui está Jesus, o Filho de Deus. O Pai se deleita nele. João Batista aponta para sua dignidade. O Espírito Santo vem sobre ele e o capacita. E o próprio Satanás não consegue vencê-lo. Agora esse homem vai falar. Esse homem agora vai iniciar o seu trabalho. E quando ele começa o seu trabalho? Agora aqui. No capítulo 4. A partir do versículo 12. Ele vai começar o seu trabalho. Então, esse trechinho é importante e nós vamos entender esse trechinho agora. Mas eu gostaria, enquanto nós estivermos olhando para esses versículos, há várias lições que emanam da Bíblia, aprendemos muitas coisas nela. É um livro repleto de lições importantes. Mas eu quero destacar uma lição aqui que me chama a atenção nesse trecho. E nós vamos conhecer o trecho tendo essa lição na nossa cabeça. Nós vamos conhecer os versículos, vamos aprender os versículos e aprender o significado deles, mas vamos aprender o versículo e o significado deles com uma lição na nossa mente. E a lição que eu quero destacar para os irmãos é a seguinte: o Evangelho de Cristo liberta o homem das marcas mais rudes da sua miséria espiritual. Entenderam a frase que eu falei? Ou foi muito complicado? Aqui no meu iPad 2, por sinal, aqui no meu iPad é uma frase de uma linha só. É uma linha só, uma frasezinha. Eu vou repetir para os irmãos. É assim: o Evangelho de Cristo liberta o homem das marcas mais rudes de sua miséria espiritual. Entenderam agora? O que o Evangelho de Cristo faz? Liberta o homem das marcas mais rudes da sua miséria espiritual. Essa lição, o que ela quer dizer, está muito claro para os irmãos, acho que agora. Cristo tem uma mensagem libertadora. A sua obra é libertadora, o Senhor é libertador, Cristo é o nosso libertador. Mas ele liberta do quê? Eu fiz questão de destacar, liberta da miséria. Que miséria? Financeira? Eu falei isso? Não, não falei isso. Eu não falei miséria financeira. Eu falei liberta da miséria espiritual. Por quê? Por que eu falei miséria espiritual? Será que Jesus ele me ajuda materialmente ou não? Claro que ele me ajuda materialmente. Tudo que nós temos vem da mão dele. A Bíblia fala em Tiago 1,17 que toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do alto. É o Senhor quem nos dá todas as coisas. E o próprio Senhor Jesus dirá no capítulo seguinte, ele vai dizer assim: olha, o Pai cuida dos passarinhos. O Pai dá casa para os passarinhos. E o Pai veste os lírios do campo. E ele vai cuidar de nós também. O Senhor Jesus cuida. O Pai, o Deus Trino, cuida da gente. No aspecto material, eu tenho na minha casa, eu moro em Atibaia, eu moro no interior, no meio lá dos animais. Essa semana eu vi um lagarto na rua, um lagartão desse tamanho. Falei, nossa, está tendo dinossauro agora aqui no meu bairro, né? Fiquei até com medo de ser engolido pelo lagarto. Ele fugiu. E sempre eu vejo animais diferentes ali. Nesta semana, eu vi o meu jardim de lírios. É lírios? Aquilo é lírio? É um copo de leite branco. Bom, copo de leite tem que ser branco. Copo de leite é o nome daquilo? É um lírio branco. Todos eles bonitos. A Simone pediu para fazer um jardinzinho lá. Todos eles bonitos, cheios de vida, belíssimos. E a gente lembra da passagem que Jesus fala: olha, olhem os lírios do campo. Eles não tecem. Eles não tecem nem fiam. Mas nem Salomão, nem o rei Salomão, o rei Salomão que se sentava em palácios de ouro, em tronos de marfim, o rei Salomão em cujo reino você andava na rua, você tropeçava em pedaços de prata e você não tinha nem o trabalho, você não se dava ao trabalho de pegar, porque prata na rua naquela época era lixo. Esse rei, que não houve nenhum rei igual a esse, nem esse rei se vestiu como um líriozinho daquele. Nem esse rei se vestiu como aquele líriozinho que está lá no fundo do meu quintal. Eu já vesti umas camisas alemãs já, que o Andrés me deu, mas eu nunca me vestirei como um lírio daquele. Nunca. Deus cuida da sua criação, cuida de nós também. Depois disso, depois que eu vi os lírios, eu fui até a parte da frente da casa. E tinha lá um arbusto do meu lado. Eu vi um pássaro lá perto. E eu notei que quando eu cheguei perto, o pássaro não queria ir embora. Pássaro ousado. Mas eu fui mesmo assim, e o pássaro voou. Eu pensei, tem alguma coisa aqui que atrai tanto esse pássaro. Então eu olhei para o lado, fiquei na cerca assim, olhei para o lado, estava aqui o arbusto, e eu olhei, e eu vi, tinha um ninho lá. E eu olhei de novo melhor, tinha um passarinho lá, dentro do ninho, olhando para mim e sorrindo, dando tchau para mim. Estava lá, protegido ali, guardadinho ali. Quem cuida daquele passarinho? Quem faz com que ele tenha nutrição, proteção, cuidado? Quem cuida dele? Daquela coisinha desse tamanhinho. Nós sabemos, é o Pai Celeste. Quando era criança, eu ouvia aquela musiquinha. O Pai que nutre os frágeis passarinhos garante a sua provisão. Então, Jesus cuida de nós. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, o nosso provedor, o nosso protetor. Ele faz isso com os lírios no fundo do meu quintal. Ele faz isso com os passarinhos que estão lá na frente da minha casa, pequenininhos como são. Ele cuida deles. Mas notem, o Senhor Jesus, quando Ele olha para nós, Ele vê um outro tipo de necessidade, além da necessidade de roupa e além da necessidade de ninho. Quando o Senhor Jesus olha para nós, quando Ele olha para o homem, Ele vê um outro tipo de miséria, além dessas. É claro que a verdadeira fé, o verdadeiro evangelho, é claro que essas coisas cuidam da miséria material da pessoa, é claro. Mas o homem tem uma outra miséria nele. É uma miséria espiritual. Esse é o maior problema do homem. Um homem pode se vestir com belíssimas vestes e ter o coração maltrapilho. Um homem pode se vestir com vestes finas e comer do bom e do melhor e ter o coração faminto, a alma seca. Dentro dele haver um deserto, uma angústia, uma miséria horrível dentro dele. E o Evangelho de Cristo vem para libertar o homem das marcas dessa miséria espiritual. Você pode ter muita coisa e ser miserável dentro de você. Você pode ter tudo, casa, roupas, carro, tudo, estar muito bem, olhar para a sua conta e ficar tranquilo. Pô, eu tenho tudo que eu preciso. Mas dentro de você haver uma degradação, uma miséria terrível na sua alma, no seu coração. E Jesus veio para livrar o homem disso, dessa miséria. Então eu vou olhar aqui com os irmãos, os irmãos vão me acompanhar. Nós vamos andar pelo texto, vamos caminhar pelo texto. E os irmãos encontrarão aqui comigo algumas marcas. Na verdade, são três marcas de miséria espiritual. Eu vou mostrar para os irmãos essas marcas. Os irmãos vão encontrá-las aqui no texto, elas estão aqui. Nós vamos pinçá-las do texto e conhecê-las. E os irmãos verão então, todos que estão aqui olharão e dirão: olha, eu acho que eu tenho isso. Eu acho que essa marca está em mim. Se essa marca está em você, então você tem uma marca de miséria espiritual. Isso é péssimo. Jesus veio libertar você disso. Pode acontecer de algum crente estar longe do Senhor e ele começar a apresentar essas marcas de miséria espiritual. Cristo nos libertou, nós cristãos, para não sermos miseráveis espiritualmente. Ele quer que o nosso coração seja um ninho cheio de provisão, um jardim de lírios cheio de viço, cheio de vida, de vigor, de beleza. Mas às vezes nos afastamos do nosso Deus. Satanás, o tentador que estudamos no capítulo, nos versículos anteriores, Satanás nos conduz para outras direções. Nossa natureza pecaminosa nos impulsiona também. Então ficamos longe do manancial, da fonte de água viva. Nos afastamos, o pecado nos leva nessas direções. Então começamos a apresentar essas marcas. Como é triste isso. Pode acontecer que você veja essas marcas em você hoje. E se você vir uma dessas marcas em você hoje, não deixe para lá. Se preocupe com isso. E descubra, junto aqui comigo no texto, qual é a solução. Porque o texto mostra as marcas, mas mostra o remédio também. E nós vamos aprender qual é. Vamos ver a primeira marca. A primeira marca está presente aqui nos versículos 12 e 13. O texto fala assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. João foi preso. Que João é esse? João Batista. Por que João foi preso? Qual foi a razão da prisão de João? Se você quiser saber o motivo da prisão de João, você vai um pouquinho para frente em Mateus e você vai chegar no capítulo 14. No capítulo 14 você encontra por que João foi preso. Vamos aprender? É facinho. Vire as páginas da Bíblia, você chega no capítulo 14. No capítulo 14 você vê o versículo 3. Olha só, fala assim: Mateus 14, 3. Presta atenção, é fácil. Fala assim: porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. O que aconteceu? Herodes se casou com a esposa do irmão dele. E o que foi que João Batista disse? Isso está errado. Essa mulher não é sua, ela não é sua esposa. Você pegou essa mulher do seu irmão, você é um adúltero e ela também. Quando ele disse isso, Herodes fez o quê? Ah, estou arrependido. Foi isso que ele fez? Não. Não foi isso que ele fez. Ele lançou João no cárcere. Agora continue a leitura lá atrás. Mateus 4 mostra aí por que Jesus foi para a Galiléia. Jesus estava no sul do país, aí ele foi para o norte do país, para a Galiléia. E continue a leitura, versículo 13. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Por que ele fez isso? Não dá tempo de nós lermos agora. Mas se vocês quiserem saber por que Jesus saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum, você tem que ler Lucas 4, de 16 a 30. Lá em Lucas 4, de 16 a 30, está explicado por que Jesus saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum. Rapidinho, o que aconteceu? Ele chegou numa sinagoga e ele leu o texto que dizia que ele era o Messias. E ele foi rejeitado ali então e tentaram matá-lo. Por causa disso, ele foi para Cafarnaum, ainda na Galiléia, mas longe de Nazaré. Por isso, então, ele saiu de lá. E aí, o versículo 13, menciona que Cafarnaum é situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Aqui está a primeira marca da miséria espiritual. Onde? Onde está a primeira marca da miséria espiritual? Irmãos, o versículo 13 e o versículo 14 mostra o rancor do homem contra o povo de Deus, contra os santos. Você vê João Batista sendo preso, por quê? Porque Herodes desenvolveu um forte rancor contra ele. Você vê Jesus saindo de Nazaré e indo para Cafarnaum, por quê? Porque o povo desenvolveu um grande rancor contra ele. Você sabe qual é a primeira marca de miséria espiritual? A primeira marca de miséria espiritual é o rancor contra as pessoas que pertencem a Deus. Essa é a primeira marca da miséria espiritual. Rancor. Rancor contra as pessoas que pertencem a Deus. Por quê? Há alguns crentes que são terríveis. A gente olha e fala, nossa, estou com raiva desse crente. Há crentes que não dão bom testemunho, não é verdade? Há crentes que realmente a sua vida não condiz em nada com aquilo que a palavra de Deus diz. E eles desenvolvem rancores na pessoa. Mas não é disso que estamos falando aqui. Nós estamos falando do rancor contra crentes verdadeiros. Estamos falando do rancor contra o povo de Deus que é santo mesmo. E quando nós olhamos para esses dois versículos, o 12 e o 13, nós aprendemos que esse rancor que foi desenvolvido por Herodes contra João, esse rancor que foi desenvolvido pelos homens de Nazaré contra Jesus, foi desenvolvido por quê? Por causa da pregação deles. Por causa do discurso deles. O discurso de João e o discurso de Jesus geraram naquelas pessoas, em Herodes e nos habitantes de Nazaré, geraram raiva, ódio, rancor. Eles não podiam suportar João falando. Eles não podiam suportar Jesus falando. E criaram aquele rancor, aquele ódio intenso contra ele. E a pergunta que vem agora é a seguinte: isso acontece com você? Você tem rancor contra pessoas que falam a verdade da palavra de Deus para você? Eu não estou perguntando se você é cristão ou não. Se você não é cristão, esse rancor vai acontecer automaticamente. Quando algum cristão, algum homem de Deus, uma pessoa de Deus, falar a palavra de Deus para você, você vai ficar irritado. Na hora. Vai começar a te irritar. Como Herodes. Você não vai poder prender a pessoa. Se você pudesse, você prenderia. Você não vai poder fazer a pessoa mudar de cidade. Se você pudesse, você faria. mas você vai desenvolver esse rancor contra a pessoa. Você não gosta do que ela fala. Mas se você for um crente que está longe de Deus, isso vai acontecer também. Quando você ouvir alguém falando a palavra do Senhor, dirigindo a você a palavra do Senhor e ensinando a você a palavra do Senhor, vai acontecer o mesmo no seu coração, você sendo crente também. Rancor, antipatia, desejo de que aquela pessoa se afaste de você. Por que isso acontece? Esse é um sinal de miséria espiritual. Você está vivendo na pobreza espiritual. Seu coração está esquálido. A sua alma está doente. Você está vivendo num deserto longe de Deus. E por isso, a marca disso, a prova disso, é esse rancor que vem ao seu coração quando você ouve alguém falando sobre a palavra de Deus para você. É o mesmo rancor que nasceu em Herodes. É o mesmo rancor que nasceu nos homens de Nazaré. É o mesmo. Está agora em você. Você tem isso? Você tem essa marca? A marca da miséria espiritual. É muito fácil ver as marcas da miséria física. Eu olho meu sapato, eu olho minha calça, minha camisa. Eu estou mal. Eu olho minha conta corrente. Nossa, está feia a coisa. Eu olho meu carro. Os irmãos viram meu carro aí. Está faltando um parafuso. Hoje o Pedro Freitas falou para mim: está faltando um parafuso no seu carro, na sua roda. Miséria material. É fácil verificar isso, né? A gente olha com facilidade, mas a miséria espiritual a gente não quer ver. E nós não conseguimos ver muitas vezes, mas a palavra de Deus mostra isso para nós. A palavra de Deus aponta, fala: olha, aqui está o sinal de miséria espiritual. Rancor, rancor contra o discurso do povo de Deus. Mas essa é a primeira marca. O que nós estamos dizendo? Qual é a lição que estamos enfatizando? A mensagem de Cristo liberta o homem das marcas mais rudes de sua miséria espiritual. É isso que estamos falando. E qual é a primeira marca da miséria espiritual? Rancor. Rancor contra os santos. Rancor contra a mensagem de Deus. Vamos ver a segunda. A segunda está aqui também. Vamos olhar. Veja aí, a segunda marca está nos versículos 14 até o 16. Acompanhe a leitura comigo e você vai ver com facilidade essa marca. Essa marca você acha facinho. A primeira marca estava um pouquinho escondida, né? Um pouquinho escondida lá na história de João, na história de Jesus, das mudanças de Jesus. Agora a segunda marca ela é um pouquinho mais clara. Acompanhe aí e você vai ver. Você mesmo vai achar essa marca. Diz assim: para que se cumprisse, ele foi para Zebulon e Naftali, eram territórios tinha esse nome no Antigo Testamento, no Novo Testamento era o nome de Galileia, o norte da Palestina, e ele vai para lá para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. E aí vem a citação de Isaías. Veja a citação: terra de Zebulon, terra de Naftali. É lá, Galileia, para onde Jesus foi. Caminho do mar. Que caminho era esse, o caminho do mar? Caminho do mar é citado só aqui na Bíblia, em nenhum outro lugar. Há outras fontes fora da Bíblia que falam do caminho do mar. Mas na Bíblia só fala desse lugar aqui, só nesse lugar fala do caminho do mar. Esse caminho foi o caminho que os exércitos assírios, no século VIII, no ano 732 a.C., os exércitos assírios, comandados por um grande rei assírio chamado Tiglat-Pileser III. Alguém quer colocar esse nome no seu filho quando nascer? Não? Tiglat-Pileser, né? Nome feio, não é isso? Né? Tiglat-Pileser era rei da Síria. E o que aconteceu? No ano 732, ele saiu da Síria. Onde era a Síria? É a região da Mesopotâmia, onde hoje é o Irã, o Iraque, mais o Iraque. Aquela região. Ele saiu de lá e ele invadiu a Galileia, que na época não era Galileia, se chamava aí a terra de Zebulom e de Naftali. Ele invadiu e tomou tudo para ele e colocou ali para morar pessoas de outras nações. Por isso o nome ficou sendo Galileia dos Gentios, porque ele tirou os judeus de lá e colocou os gentios ali. E esse caminho do mar foi o caminho que os soldados do rei assírio de Tiglate-Pileser III trilharam para invadir a região. Então ficou com esse nome, Caminho do Mar. Era uma estrada longa, uma estrada que saía até para fora do país, uma estrada internacional. E essa estrada foi a estrada tomada por esses soldados para invadir a Galileia. Agora, o texto fala que outra pessoa vai andar nessa estrada. Jesus foi para lá. Jesus foi para lá e ele vai andar nessa estrada. Ele vai andar pela região de Zebulon e de Naftali. A mesma região onde andou Tiglate-Pileser III. A mesma região onde os exércitos assírios andaram, trazendo destruição, trazendo morte. E vejam o que vai acontecer. O texto diz: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Vejam, o texto diz na sequência: o povo que jazia em trevas viu grande luz. Quem era esse povo que jazia em trevas? Era o povo lá de Zebulon e de Naftali. Por que eles jaziam em trevas nos dias de Isaías? Porque o exército assírio veio e destruiu tudo. Mas o profeta Isaías disse: olha, um dia essa região que foi mergulhada na escuridão vai ver uma luz. Essa região que foi destruída e devastada, que foi lançada na escuridão pelos assírios, Galileia dos gentios, dominada pelos estrangeiros, assolada pelos nossos inimigos, essa região vai ver a luz. E aqui nós temos a segunda evidência de miséria espiritual. Vejam no versículo 16: o povo que jazia em trevas. Qual é a segunda evidência de miséria espiritual? Qual é? Jazer em trevas. Permanecer na escuridão. O verbo que é usado aqui, que Mateus usa aqui, certamente usando uma versão grega da Bíblia, do Antigo Testamento, é um verbo que significa morar, habitar. O povo que habitava na escuridão. Vocês sabem qual é a segunda marca de miséria espiritual? Habitar na escuridão. E o que é habitar na escuridão? Quando nós lemos a citação de Isaías, nós descobrimos que permanecer na escuridão, essa ideia de escuridão, é uma ideia de angústia. É a pessoa morar na angústia. É a pessoa morar no meio do desespero. Essa é a marca da miséria espiritual: angústia. Morar na angústia. Eu me lembro que quando eu era universitário, eu estudava numa universidade particular. E as pessoas que estudavam à noite eram pessoas de um nível de vida um pouco mais baixo do que as pessoas que estudavam de manhã. As pessoas que estudavam de manhã tinham mais dinheiro e por isso estudavam de manhã, não precisavam trabalhar. As pessoas que estudavam à noite não tinham tanto dinheiro assim, então estudavam à noite para poder trabalhar de dia. Eu conheci uma moça que estudava de manhã, ali da minha classe, E ela era uma moça que tinha de tudo, ela tinha tudo. Ela, como os outros alunos da classe, ela era uma pessoa bem de vida, nada lhe faltava. Eu lembro dos alunos da parte da manhã, eles eram alunos, todos eles tinham carro que o papai tinha dado, todos eles andavam muito bem vestidos. Eu estudei metade do meu curso à noite, a outra metade de manhã. Por quê? Porque eu era pobre, depois fiquei rico. Não, não é por causa disso. É porque eu tive que mudar os meus horários por causa das mudanças aqui na igreja. Eu morava em Atibaia, então eu estudava lá à noite. Quando mudei para cá, eu tinha que terminar o meu curso e o melhor horário era de manhã para poder atender aqui à tarde. Então eu estudei nos dois turnos, de manhã, a princípio à noite e depois de manhã. E uma vez essa moça falou assim para mim, não sei porquê, não lembro que estávamos conversando, ela disse assim para mim: pastor, eles me chamavam de pastor, era melhor que tio, né, porque eu era mais velho do que todos, então era melhor do que tio, chamavam de pastor. Ela falou assim para mim, nunca esqueço isso, ela falou assim: pastor, eu não sei porquê, não sei explicar, mas assim, de vez em quando, me vem uma vontade tão grande de chorar. Ela disse, eu sinto, não sei explicar, eu sinto uma angústia tão grande, eu não sei porquê. Aí eu olho, eu penso, está tudo bem, eu estou indo bem no curso, minha família está bem, está tudo ok. Eu olho ao meu redor, tudo bem, não tem nada de errado, meu namoro está indo bem, minha vida está indo bem, tudo dando certo, mas eu não sei, vem uma onda de angústia que eu não sei explicar. E ela olhou para outras pessoas que estavam na roda, ela disse, vocês não sentem isso de vez em quando? Eles disseram, eu também sinto isso, vem assim um, não sei explicar, uma angústia. Sabe o que é isso? É morar na escuridão. É isso. O homem sem Deus mora na escuridão. A escuridão de que fala Isaías aqui, escuridão na Bíblia pode significar muita coisa. Escuridão na Bíblia pode significar imoralidade, não só sexual, mas em todos os aspectos, pecado. Treva pode significar pecado. Mas aqui o texto de Isaías, que é citado aqui, não significa, escuridão aqui não significa pecado. Ainda que, claro, aquele povo estava na escuridão por causa do pecado. Mas a escuridão em si, aqui mencionada em Isaías, que é citado por Mateus, a escuridão em si significa angústia. O povo angustiado, o coração abatido, apertado. Por que isso? Por que aquela moça, quando acabavam as festas, quando acabavam os encontros com os amigos, quando acabavam as compras, quando acabava o tempinho na lanchonete com o seu grupo, quando acabava uma prova e ela tinha ido bem, por que quando isso acontecia e ela ia para casa e ela colocava ali a sua cabecinha no travesseiro e a noite caía silenciosa, por quê? Porque vinha dentro dela uma angústia imensa e uma vontade de chorar. Por quê? Porque a lanchonete, as festas, as compras, as vitórias acadêmicas serviam apenas para mascarar o país onde ela morava. Sabe onde ela morava? Ela morava na escuridão. Angústia. Você tem coragem de olhar para você agora e ver se existe isso em você? Tem que ter coragem para fazer isso. Você tem coragem de olhar, não se esconder atrás das coisas, e olhar para o seu coração e dizer, eu também moro na escuridão. Isso tem algo a ver com você? Se isso acontece com você, se você mora na escuridão, se existe aquela angústia dentro de você, aquela fome que nada sacia, aquela infelicidade arraigada ali que nada tira, isso é evidência de miséria espiritual. Nós temos então duas evidências de miséria espiritual aqui. A primeira, o rancor contra o povo de Deus, a mensagem do povo de Deus, o ódio, a raiva, a antipatia que vem no coração quando você ouve o povo de Deus falando. É o primeiro sinal de miséria espiritual. Segundo sinal, a escuridão, a angústia dentro da pessoa, ela morando na treva, na angústia, na escuridão. E aí o texto termina, o texto caminha para o final, e o texto mostra a última marca. O texto diz assim: o povo que jazia em trevas viu grande luz. Não, Jesus veio para isso? Afastar a angústia? Não é para isso que ele veio? Ele veio porque ele mora num país onde não há escuridão. E ele conhece a luz, e ele é a luz. O próprio Senhor, se você olhar em João, no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 46, você vai ver algo surpreendente aqui. João 12, 46. Olha o que está escrito aí. João 12, 46. Presta atenção. Jesus vai falar. Ele fala assim. João 12, 46. Presta atenção em cada palavrinha que é dita aqui. Veja, a única saída está aqui. A única saída do país da escuridão está aqui. Vejam. 12:46, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ele veio para tirar aquela moça do país da escuridão, do país da angústia. Ele falou: eu vim para tirar as pessoas disso. Então ele é a saída. Mas vejam, nós vamos falar disso depois. O fato é que eu quero apontar para vocês agora a terceira marca da miséria espiritual, que está aqui também. Vejam, o texto fala: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e agora vem, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Viram? Viram onde mais mora a pessoa miserável espiritualmente? Vocês viram aqui? Acharam? É fácil achar, não é? Observe. E aos que viviam... Há até um contraste aqui. Aos que viviam na região e sombra da morte. Viviam na região da morte. É um contraste terrível aqui. Mas isso é possível acontecer? E na realidade é a terceira marca da miséria espiritual, é viver na região da morte. A terceira marca de miséria espiritual é morar onde a morte habita. E onde a morte habita? Onde é o país da morte? Onde é o país onde a morte estende as suas sombras? Onde é esse país? Que território é esse? O texto fala das pessoas vivendo no território onde a morte habita. O território onde a morte habita é o território onde há perigo. É um território perigoso. É o território onde a morte pode te alcançar. Esse território é o território do pecado. Por que aquelas pessoas ali de Zebulon, de Naftali, estavam vivendo no território da morte? Porque eles tinham desobedecido a Deus, tinham adorado outros ídolos, tinham adorado os deuses da terra, tinham se envolvido com prostituições, tinham se envolvido com feitiçarias, tinham se envolvido com falsas religiões, com todo tipo de imoralidade. E por causa disso, aquela região se tornou a região onde habitava a morte. O salário do pecado é a morte, e as pessoas que vivem no pecado acabam por viver na região da morte. Se você vive no pecado, se você vive longe daquilo que Deus ensina, se você vive longe das ordenanças de Deus, se você vive longe da palavra de Deus e daquilo que Ele tem para nós, você vive no pecado. E se você vive no pecado, você está trilhando, caminhando numa região perigosa. Essa região é perigosa porque nela a morte habita. A sua vida será destruída. Não se brinca com o pecado. Ele destrói sua vida. Quem vive no pecado, vive na região da morte, a região do perigo, da ameaça. A morte virá. A morte chegará. Quem vive nessa região, tropeça, se fere. É destruído, é estraçalhado, é devorado nessa região. É a região da morte. Você vive nessa região? Nessa região perigosa onde a morte mora? Nessa região onde o pecado reina absoluto e a morte domina as pessoas? E lança as pessoas na miséria, na sepultura, no chão, ao solo? Se você vive nessa região, você dá evidências de ter miséria espiritual. Aí estão. É muito fácil ver no texto. Três marcas de miséria espiritual. Três. Três marcas do mendigo espiritual, do miserável. Desculpem a expressão. Do homem desgraçado. Espiritualmente, o homem que caminha na desgraça espiritual é um esmoler, um mendigo, um maltrapilho, um homem apodrecendo. É isso que ele é espiritualmente. E quais são as marcas dele? Ele tem rancor do povo de Deus, especialmente da sua mensagem. Ele mora na escuridão. Seu coração está cheio de angústia. E ele vive na região perigosa da morte, onde o pecado, no fim, vai destruí-lo. Ah, pastor, que medo! Ah, é? Eu sei que às vezes eu falo coisas que deixam as pessoas com medo. Eu procuro repetir o que o texto diz. Mas notem, não quero que vocês vão embora daqui morrendo de medo. Talvez seja preciso isso, não sei. Deus sabe, Ele fará sua obra no coração de vocês. Meu papel é pregar, inclusive, para mim. Meu papel é pregar e olhar para mim. Esse espelho que eu vejo aqui, eu olho nele também. Eu tenho que avaliar minha vida também. Será que eu dou meus passeios por essas regiões? Tenho que olhar isso para mim também. Mas, queridos, eu gostaria de falar para vocês uma mensagem bem mais alegre, bem mais cheia de piadinhas e de historinhas para satisfazer os ouvidos de vocês. Não? Mas nem sempre a palavra de Deus tem mensagens assim. Às vezes o pregador se vê diante de um texto que impõe outro tipo de mensagem. E é o momento de ouvir e escutar com humildade. E saber, Senhor, tem alguma marca dessa na minha vida? Será que alguma marquinha da miséria espiritual está em mim ou não? Eu preciso olhar isso. Porque vejam, o texto mostra que existe uma solução para essas marcas. Quando eu comecei a minha mensagem, eu disse qual era a lição principal. O Evangelho de Cristo Jesus liberta o homem dessas marcas. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Eu vi as marcas aqui, mas onde está dizendo que liberta? É muito simples. O texto fala que liberta. O texto fala que o povo que estava na escuridão viu a luz. O povo que estava debaixo daquela sombra escura da morte viu o quê? A luz. Como eles viram a luz? Como foi? Foi uma experiência mística? Sonharam com uma luz brilhando? Ah, fui iluminado. Foi assim? Não. Como é que eles viram a luz? É muito simples. Veja o versículo 17. A luz vai brilhar agora. Vamos acender a luz. Aqui está o interruptor do texto. Aqui está o interruptor. Aqui a luz vai brilhar agora. Como eles viram a luz? como eles perceberam a luz se acendendo. É muito simples, versículo 17 mostra. Daí por diante, andando por aqueles lugares ali, Jesus passou a pregar e a dizer: agora vamos acender as luzes. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Aqui está. Essa é a luz. Qual é a saída da escuridão? Qual é a saída para o ódio contra o povo de Deus? Qual é a saída para a escuridão da morte? Está aqui. Arrependei-vos. O reino de Deus está próximo. Nós podemos entrar nele pelas portas. O reino de Deus está aberto. Seus portões estão abertos. Você não precisa viver no reino da morte. Você não precisa viver no reino da escuridão. Você não precisa viver no reino do ódio. Você pode viver no reino de Deus. Você pode viver no reino de Deus, onde há luz. Como? Arrependei-vos. Arrependam-se dos seus pecados. Se voltem para o Senhor, que é compassivo, que lava os pecados, que perdoa, que restaura e que transporta o homem do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. A Bíblia diz isso. A Bíblia fala que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Como Ele fez isso? Quando nós nos arrependemos. O arrependimento é necessário ao longo de toda a vida cristã. Se você é crente e viu alguma dessas marcas aqui enquanto eu falava, você percebeu alguma delas no seu coração, arrependa-se. A luz vem através do arrependimento. Diga ao Senhor: Senhor, minha vida espiritual está uma miséria. Meu Deus, que vergonha, que vergonha. Meus irmãos, quando falam comigo, isso me incomoda. Eu sinto uma angústia dentro de mim, não sinto aquela satisfação alegre. Minha vida dentro de mim não é um jardim florido. Não há lírios, não há pássaros, é um deserto. Eu sinto assim, porque estou longe do Senhor, estou seguindo minha carne, meus pensamentos, minhas paixões. Estou vivendo na escuridão. Eu estou andando pela sombra da morte, caminhos perigosos, caminhos mortais eu tenho trilhado que podem acabar com a minha vida. Senhor, perdoa-me, lava-me e faz de novo do meu coração um jardim regado. Ele ouvirá, e Zebulão e Naftali vão florescer, e a sombra da morte vai se dissipar. Ele restaurará sua alegria e sua comunhão com Ele. Se você não é crente, você nunca experimentou isso na vida antes e pensa que o deserto em que você vive é natural, é normal, não é. A angústia que você sente, você pensa que é natural, não é. Já se acostumou com ela, não deveria. Os caminhos de morte que você trilha, você acha que são normais, não são. Eles levam à destruição. O rancor que você tem da mensagem, você acha que isso é natural? Não é. É evidência do pecado. Porque você vive na escuridão, na solidão, na angústia. São evidências de miséria espiritual. Ouça a mensagem do Senhor. O Senhor diz, a voz que ele fez ressoar lá em Zebulon, lá em Naftali, há 2000 anos atrás, ainda ecoa. Como a luz, ela percorre a distância e chega até nós, dizendo: arrependei-vos, o reino dos céus tem as portas abertas. Arrependam-se, o reino dos céus chegou, o reino de Deus chegou. É possível abandonar essas regiões horríveis e entrar pelas portas dele e viver na luz. Diga ao Senhor: Senhor, tenho vivido nas trevas, perdoa-me, quero entrar para o seu reino, leva-me, conduz-me, Senhor, eu estou arrependido, eu creio no Senhor, salva-me e ajude-me a viver no seu país, o país da luz. Vamos orar. Santo Deus, obrigado por esse texto, por essas lições que aprendemos. Ajuda-nos, abençoa-nos, para que caminhemos longe, ó Deus, desses territórios horríveis de morte e angústia, de escuridão, de medo e destruição. Que o nosso coração seja diferente sempre, que não haja nele as marcas dessa miséria que caracteriza os homens. Ajuda-nos. Que nós ouçamos a voz do Senhor, que é a própria luz, dizendo: arrependei-vos. E que a nossa vida seja assim, um contínuo arrependimento, trilhando alegres e limpos os caminhos da luz. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.